Senhoras e senhores deputados, já temos entre nós os membros da delegação da Sociedade Portuguesa de Oncologia. Cumprimento em nome de toda a comissão o Dr. Joaquim Abreu de Sousa, que é presidente da Sociedade. Seja bem-vindo a esta comissão. Penso que é a primeira vez que a Sociedade de Oncologia, com estes membros, se encontra aqui nesta comissão. Não, já é a segunda. É nesta legislatura? Ah, nesta legislatura, que eu me lembro, é a primeira, de facto. À doutora Gabriela Sousa e ao doutor Ricardo da Luz. Portanto, sejam bem-vindos. O grupo parlamentar do Partido Socialista solicitou esta audição com o propósito de que se fale do assunto adiamento de cirurgias oncológicas. É evidente que teremos, eu não sei se foi enviada, à grelha dos tempos para a sociedade, não? Mas eu gostaria também de informar que estamos sempre disponíveis para poder alterar a metodologia da nossa audição. De qualquer forma, o que está previsto é que o grupo parlamentar requerente faça uma apresentação do requerimento e depois haverá outros grupos parlamentares que põem questões, depois há uma resposta em bloco da instituição que vem aqui responder. Mas estou, obviamente, disponível, caso queiram alterar a metodologia dos trabalhos e a condução dos trabalhos. Faz favor, senhora deputada Luísa Salgueiro. 5 minutos a cada grupo parlamentar.
Senhor Presidente, propunha-me só 1 minuto, só mesmo para fazer uma curtíssima apresentação às razões do requerimento e, pelo grupo, depois prescindíamos dos restantes minutos para ouvir a apresentação que nos traz.
Então, mas a resposta é no fim. É assim? Segue só que os senhores deputados preferem que façam a apresentação, que a sociedade faça a apresentação.
Seria bom eu fazer uma introdução ao assunto.
Senhoras e senhores deputados, diga. Pronto, então, depois de cumprimentar e com muito gosto a delegação da Sociedade de Oncologia, faz favor, senhora deputada Luísa Salgueiro, do grupo parlamentar do Partido Socialista, que foi o grupo parlamentar proponente. Dispõe de 5 minutos, se quiser usá-los muito bem, se não quiser, como sabe, o tempo é vosso.
Obrigada, senhora Presidente. Não pretendemos usar os 5 minutos, nem fazer nenhuma intervenção, apenas porque somos o grupo requerente, fazer um ligeiro enquadramento do documento. Queríamos, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Joaquim Abreu de Sousa, a doutora Gabriela Sousa e o Dr. Ricardo Luz e dizer-lhes que o grupo parlamentar do Partido Socialista apresentou este requerimento, pois temos presente a dimensão do problema da oncologia em Portugal, o aumento dos casos que se tem verificado, a necessidade de reforçar os recursos e, recentemente e coincidentemente, no mesmo dia em que o Sr. Ministro da Saúde veio à Comissão, ouvimos declarações do Sr. Presidente dando conta de situações graves e anómalas como a que se relacionam com o adiamento de cirurgias por falta de recursos. Nesse mesmo dia confrontamos o Sr. Ministro, entretanto já tínhamos anunciado o requerimento para os ouvir. O Sr. Ministro infirmou aquilo que foi dito pela sociedade portuguesa e, portanto, mais do que justificada está a vossa presença aqui e a razão pela qual, aliás, unanimemente, os deputados desta comissão entenderam ser importante ouvi-los. Nada mais, só o enquadramento para que agora possam fazer a apresentação.
Obrigada, senhora deputada. Senhoras e senhores deputados, eu passo desde já a palavra ao Soutor, ainda para umas breves palavras iniciais, se faz favor.
Muito obrigado. De nos terem proporcionado esta oportunidade de estar aqui. Seria bom, antes de iniciarmos a discussão, que eu fizesse uma breve apresentação de qual é o estado atual da oncologia relativamente a este problema concreto das faltas de camas, se o Sr. Deputado achar que é conveniente.
Senhoras e senhores deputados, eu penso que há consenso para alterarmos esta metodologia. Será primeiro uma apresentação.
Eu serei breve.
Bem, e depois responder. Portanto, vamos passar então à apresentação, faz favor.
Serei breve. O relatório da Direção-Geral de Saúde de Portugal, Doenças Oncológicas em Números 2013, começa na sua introdução com esta introdução que eu transcrevo ali. Os desafios que a oncologia enfrenta na próxima década irão marcar profundamente a sociedade. Prevê-se um aumento de novos casos, de cancro de 13%. Existe uma crescente população de doentes sobreviventes ao cancro, mas que também precisam de cuidados e, portanto, isto transforma o cancro numa doença do futuro e do presente, que para além de uma perspectiva clínica multidisciplinar, que é essencial, reclama uma abordagem política e social concertada que vai para além dos muros da saúde. Esta é a nossa fotografia. Eu peço desculpa, os números são muito pequenos, mas é só para dizer que em Portugal existem cerca de 50 mil casos, novos casos de cancro por ano, e que esta não é uma doença do idoso. A probabilidade de um português com menos de 75 anos padecer um cancro é de 24% e a probabilidade de morrer de cancro é de 10%. Em Portugal estima-se que existe uma população, uma prevalência, que são os novos casos e os doentes em tratamento, cerca de 150 mil casos em 5 anos. O nosso perfil de incidência e mortalidade é algo superponível ao da Europa de 27, mas há aqui diferenças substanciais em algumas patologias relativamente à mortalidade. Gostava só de relembrar que neste momento o cancro é a principal causa de incapacidade muito superior às doenças cerebrocardiovasculares ou à diabetes ou aos acidentes de tráfico. É a causa principal de perda de anos de vida ajustada à incapacidade, como podem ver aqui neste gráfico. Importa referir que, apesar da diminuição da mortalidade por cancro verificada nos últimos 20 anos, Portugal foi dos países que menos reduziu a sua mortalidade por cancro. Apenas 6 pontos percentuais quando comparados com países como a Bélgica ou a França, em que essa redução superou os 20%. Gostava também de relembrar, como sabem todos, que Portugal, o setor público da saúde, gasta cerca de 1.800 euros per capita em saúde, e que Portugal foi dos países com crescimento negativo mais acentuado nos últimos 2 anos, só superado pela Grécia e pela Irlanda. O ponto essencial que nos traz aqui, e que eu acho que é importante destacar, é que Portugal gasta para tratar o cancro per capita, segundo este estudo europeu, 53 euros por pessoa. Isto é menos de metade da média da União Europeia e é menos de um terço daquilo que gastam países como a França e a Alemanha, como podem ver ali. São 53 euros per capita que gastamos para tratar o cancro. Corresponde a 2% da nossa despesa total de saúde, quando existem recomendações internacionais em que o cancro deve, pelo menos neste momento, consumir cerca de 10% da despesa total de saúde. Em 2013, na Conferência Europeia de Cancro, um dos estudos que suscitou mais atenção por parte da comunidade científica foi este estudo belga, que demonstrava uma correlação linear entre o investimento em saúde e a mortalidade por cancro, em que vemos que os países que têm um gasto per capita entre 2.000 e 4.000 euros tem uma taxa de mortalidade que se situa entre os 40% e 50%. Os países com menos de 2 mil euros per capita em saúde têm uma mortalidade superior a entre 50% e 60%. E, obviamente, países que têm um maior investimento em saúde. Portanto, há aqui uma diminuição, uma regressão linear entre investimento em saúde e mortalidade por cancro. Portugal situa-se no extremo esquerdo daquela curva, como podem ver, com taxas de mortalidade que próximas de 50%. É essa a probabilidade de um doente com cancro morrer em Portugal. Gostava também de relembrar que, segundo o INE, a principal causa de morte, por exemplo, na RS Norte, em pessoas de menos de 65 anos, a principal causa de morte é o cancro. E ao contrário do que as pessoas pensam de que o cancro é uma doença associada ao envelhecimento e que, portanto, é uma doença dos idosos, não é verdade. Como podem ver, o cancro é a principal causa de morte, é responsável por 50% dos casos de causa de morte entre os 45 e os 64 anos e é responsável por cerca de 36% das causas de morte entre os 65 e os 74 e apenas no extremo etário é separado pelas doenças cerebro-cardiovasculares. O Plano Regional de Saúde da Região Norte para o triênio 2014-2016 tem identificados os 5 principais problemas de saúde da região. O primeiro são os tumores malignos e no seu plano de ação tem bem identificadas as prioridades para diminuir a mortalidade por doenças cerebrovasculares, tumores do pulmão, tumores do estômago, tumores da mama feminina e do cólon e reto. as necessidades estão bem identificadas. O problema é que a nossa produção hospitalar nos últimos anos, se repararem aqui, a evolução da produção hospitalar oncológica cresceu de 81 mil doentes saídos em 2009 para 90.500 doentes em 2013. O número de doentes operados por cancro nos hospitais portugueses cresceu de 37 mil para 44 mil em 2013. E, portanto, a questão que se levanta é como é que vão ser os próximos anos. E o próprio relatório de 2014 da Direção-Geral de Saúde prevê que nos próximos anos haja um aumento de novos casos de cancro de 12% em Portugal até 2030 e um aumento da despesa por cancro de 27%. Como é que vamos tratar estes doentes? Neste momento, segundo o relatório de 2013 de saúde da OCDE, Portugal é dos países da OCDE com um rácio de camas por mil habitantes mais baixo, cerca de 3 camas por mil habitantes, quando comparada com a média da OCDE de 5 camas e meia, ou países como a França ou a Bélgica com mais de 6 camas. Em Portugal, em 20 anos, a redução de camas, do número total de camas, reduziu-se de 39 mil para 35 mil, mas o problema é que em 2012... o número de camas do setor público é apenas de 25, sendo 10 mil camas pertencentes ao setor privado. O relatório de benchmarking da ACSS de 2012, a 31 de dezembro de 2012, já identificava, eu não peço aos senhores deputados para lerem este slide, que é impossível, mas que reparem só nas cores, em que metade dos hospitais portugueses já estão a vermelho ou a amarelo em termos de taxas de ocupação média anual. O que significa que uma taxa de ocupação média anual tem em conta também os meses de verão, em que os hospitais obviamente estão mais vazios, as férias da Páscoa, as férias do Natal, etc. E mesmo assim, em 2012, já há aqui um indicador de que metade dos hospitais portugueses têm taxas de ocupação acima de 85%, como sabem todos, é um número já perigoso. O SIGIC, o Sistema de Gestão de Inscritos para a Cirurgia, é um instrumento valioso de monitorização dos tempos de espera para a cirurgia, sem dúvida. Este é o seu fluxograma de atuação, que procura explicar como é que um doente que é proposto para a cirurgia, o que é que acontece no processo. Estabelece 4 níveis de prioridade: a urgência diferida, o nível muito prioritário em que o doente tem que ser operado em 15 dias e o nível prioritário em que o doente tem que ser operado em 45 dias e o nível normal em que o doente pode ser operado em 60 dias. O problema é que, no caso concreto dos doentes ecológicos, e segundo o próprio relatório do SIGIC de 2013, a produção hospitalar cirúrgica oncológica em Portugal aumentou 63% de 2006 para 2013. A lista de espera para neoplasias malignas em 2013 caiu a níveis de 2009, ou seja, o próprio relatório diz que neste momento, em 2013, a lista de espera situa-se em 27 dias de mediana, comparável ao nível de 2009. O próprio relatório de Portugal Doenças Oncológicas em Número de 2014 reconhece isso. Houve um aumento de pressão cirúrgica oncológica em 2012 para 2013 que foi muito notável, de 6%, mas não o suficiente para acomodar todo o aumento de procura. Este slide também é um slide muito ocupado, eu peço desculpa, os números são muito pequenos, mas isto é só para mostrar a realidade da Zona Norte e não se percebe aqui, dada a luminosidade da sala, que a maioria dos hospitais da ARS Norte estão em números vermelhos no que respeita à percentagem de doentes que estão em lista de espera que ultrapassaram o tempo máximo de resposta garantido. No IPO Porto, 24%, no Centro Hospitalar do Porto, 36%, no Hospital de Braga, 21%, 43% em Vila Real, 16% em Matosinhos, etc. O mesmo cenário acontece na ARS do Centro, com hospitais como o Tondela Viseu, com 55% dos doentes a ultrapassar o tempo máximo de resposta garantida e com uma mediana de tempo de espera para a cirurgia de 56 dias, por exemplo. E o cenário é equivalente na ARS de Lisboa e Val do Tejo, como veem, com hospitais todos com medianos de tempo de espera acima dos 26 dias, 42, 34, 32, 26, 34, 33, e com percentagens de doentes que ultrapassaram o tempo máximo de resposta garantido, também em números vermelhos a maioria deles, todos estes hospitais até este nível. Inclusive o mesmo se passa na ARS do Alentejo e do Algarve, que com muita menor densidade populacional. O problema dos IPOs é um problema que merece análise em particular. O IPO de Coimbra é um hospital que trata 2.600 doentes cirúrgicos por ano. O IPO de Lisboa, 4.600, e o IPO de Porto, 6.000 doentes por ano. O grande problema é que, como podem ver aqui, este hospital tem 25 dias de mediana de tempo de espera para a cirurgia, o IPO de Lisboa 32 dias para tempo mediano de espera para a cirurgia e o IPO de Coimbra 26. O problema foi que, por exemplo, aqui podemos ver que o IPO de Porto aumentou 164% a percentagem de doentes que ultrapassaram o tempo máximo de resposta garantida em 2013 relativamente ao período homólogo de 2012. E o próprio relatório revela isso. Dos três IPOs, o do IPO Porto é o que tem maior procura, é o que efetua mais cirurgias e no IPO Porto a percentagem de doentes com tempo de espera superior ao tempo máximo de resposta garantido aumentou 164%. Porquê? Porque em 2012 tinha um valor muito baixo de apenas 9%. O próprio relatório do SIGIC de 2013 conclui isto. No caso dos doentes com neoplasias malignas operadas em 2013, 7 mil doentes foram operados após os tempos estabelecidos pelos próprios hospitais que os inscreveram. Um dado relevante aqui é que 12 dos 56 hospitais públicos portugueses concentram quase 70% da atividade operatória por cancro. E que os IPOs, o próprio relatório conclui isso, são as instituições que apresentam maiores dificuldades em gerir atempadamente a procura, sendo que 35% dos doentes oncológicos operados em 2013 ultrapassaram o tempo máximo de resposta garantido. E a minha conclusão não pode ser outra que a conclusão do próprio relatório da Direção-Geral de Saúde relativamente às doenças oncológicas em números, que é, identifica a necessidade de que para a maioria das neoplasias tenha havido um crescimento significativo da carga assistencial a doentes com cancro nos hospitais portugueses e em termos cirúrgicos assistiu-se a um aumento muito significativo da produção hospitalar e com o aumento da lista de espera. E as recomendações de 2014 deste relatório são exatamente sobreponíveis às de 2013 e eu destaco apenas o ponto 3 e o ponto 5 das recomendações que o próprio relatório faz, que é reforçar o caráter prioritário da cirurgia oncológica e o ponto 5 que reconhece que as instituições que demonstrarem maior capacidade de intervenção oncológica, tanto em qualidade como em quantidade, devem ser apoiadas no seu desenvolvimento e rentabilidade dos meios que dispõem. Todos estes dados são absolutamente oficiais destes relatórios que estão aqui e nós não vemos serem tomadas medidas específicas para combater este problema, que neste momento é um problema de saúde pública, que consome muitos recursos e que está a ser subfinanciado e suborçamentado. Muito obrigado.
Obrigada, senhor. Eu passava agora a palavra aos grupos parlamentares. Sr. Deputada Luísa Salgueiro, é o partido requerente que começa. Agradeço-lhe que seja um pouco mais breve, visto que já usou da palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar mais uma vez a Sociedade Portuguesa de Oncologia pela esclarecedora e preocupante pela esclarecedora apresentação que nos trouxeram e pela preocupação que vieram partilhar connosco em resultado dos dados que da apresentação constam. Naturalmente que nós vamos tendo conhecimento do trabalho que vamos fazendo dos dados, mas eles assim compilados e analisados são mais fáceis de analisar e naturalmente suscitam uma apreensão ainda maior, uma vez que estamos perante casos em que nós temos conhecimento da gravidade, mas a percentagem que ali nos apresentou de probabilidade de morte e o facto de em Portugal não se ter reduzido a morte causada por estas situações, como acontece nos outros países, naturalmente que nos preocupa ainda mais. Nós gostávamos, Sr. de lhe perguntar algo mais, questões mais concretas e outras mais genéricas. A concreta que temos de lhe fazer, naturalmente, e que suscitou a presença aqui, o requerimento é se a sociedade tem conhecimento do adiamento de cirurgias por falta de recursos, seja camas, seja pessoal, se isso tem verificado e se estes números são causados também por isso. Se há situações de ruptura, digamos, que gerem ainda um agravamento destas situações gerais. Por outro lado, foi-nos dito que, curiosamente, ou estranhamente, que nas reuniões que são feitas entre os diretores dos IPOs e a tutela não é identificada a necessidade de maiores recursos e que não está no elenco das prioridades esse reforço. Estas eram as questões mais concretas, mais gerais, e aproveitando a presença de Vossas Excelências aqui. Quais seriam as propostas que medidas políticas se devem tomar, para além, naturalmente, do reforço das verbas disponíveis, mas isso normalmente não chega por si, é preciso tomar outras medidas complementares a essa, que possam permitir que Portugal inverta, quer os resultados, quer em tempos de espera, quer no número de hospitais que já ultrapassaram os tempos médios de espera, querem resultados, quer também na própria prevenção, porque é a única, pensamos que é a única forma de infletir esta tendência crescente que há e que será mais difícil porque implica alterações de comportamentos que são sempre as mais complexas. E em termos de gestão também, naturalmente não tem responsabilidade em gestão hospitalar, né? Mas tem conhecimento melhor do que ninguém para poderem apresentar-nos aqui sugestões que nós possamos apropriar ou não para contribuir para a alteração desta situação dramática, como dissemos no início.
Obrigada, Sra. Deputada. PSD, quem usa da palavra? Sra. Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia e as pessoas que o acompanham, o Dr. Joaquim Abreu de Sousa. Agradeço a exposição que nos trouxe. Obviamente são dados oficiais, são dados conhecidos, são dados preocupantes, mas efetivamente o requerimento do PS para a vinda de Vossas Excelências aqui a esta comissão prendia-se com as declarações proferidas pelo Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia a propósito do adiamento de cirurgias por falta de camas. E, portanto, nós gostaríamos muito de nos centrar nestas declarações para que efetivamente este aspecto concreto que provocou a vossa vinda a esta comissão seja devidamente esclarecido. Faço notar que as declarações que o Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia proferiu foram declarações de grande gravidade. E eu diria até de especial gravidade, dada a responsabilidade acrescida que o Sr. Dr. Joaquim Abreu de Sousa tem nestas matérias. É, simultaneamente, o Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia e, cumulativamente, diretor do Serviço de Oncologia do IPO do Porto. E estas declarações são graves, desde logo, porque o cancro é uma doença que assusta as populações. Aliás, os indicadores que nos fez referência no início revelam de que este receio, este medo das populações em relação ao cancro é, efetivamente, um medo fundamentado. Assusta, efetivamente. Sabemos que a incidência está a aumentar e sabemos que é a principal causa de morte prematura em Portugal. E as previsões apontam para um substancial agravamento, o que preocupa a todos e preocupa as populações em particular. E sabemos que muitas destas mortes são evitáveis, e são evitáveis se houver uma detecção precoce, se houver prevenção e se houver um tratamento. E, portanto, qualquer anomalia que possa comprometer qualquer uma destas condições, sobretudo o tratamento, merece uma atenção especial, não só do Governo, sabemos isso, mas sobretudo dos grupos parlamentares e do grupo parlamentar que eu aqui represento. E são ainda graves as declarações proferidas por esse doutor, porque, de acordo com as declarações do Conselho de Administração, do Presidente do Conselho de Administração do IPO do Porto, o doutor Laranja Ponte, são declarações que revelam uma perspectiva alarmista. São palavras do diretor do IPO do Porto. E, portanto, criar alarme social em torno de um assunto já de si tão alarmante implica necessariamente que as devidas explicações sejam dadas e por isso é que Vossas Excelências estão nesta comissão. Posto isto, eu passo às questões. Pergunto se conhece quais foram as prioridades que o Conselho de Administração do IPO do Porto indicou ao Ministério da Saúde e se alguma dessas prioridades se referia ao número de camas. Pergunto-lhe igualmente, porque falou também em termos gerais, não obviamente apenas do IPO do Porto, mas todos os IPOs, se das prioridades indicadas por todos os IPOs nacionais ao Ministério da Saúde, se alguma dessas prioridades se referia ao número de camas existentes nos IPOs. Depois, o Dr. Laranja Pontes afirmou que o IPO do Porto, e disse isto taxativamente, não precisa de mais camas de internamento. Precisa é de regras mais claras, de transferência e de vagas nas unidades de cuidados continuados e paliativos nas áreas de residência dos doentes. Portanto, estas declarações são contraditórias com as declarações proferidas pelo Sr. Doutor, portanto, eu peço-lhe que nos esclareça esta divergência. Mas o Dr. Laranja Pontes proferiu outras declarações que importa trazer aqui à colação, porque disse que no ano de 2014 o IPO do Porto teve de adiar 231 cirurgias, 275 cirurgias, 231 das quais, por fecho dos blocos operatórios devido à greve dos médicos, enfermeiros e outros profissionais, sendo que a falta de camas levou ao adiamento ou ao protelamento de 44 operações. Portanto, gostaria que se pronunciasse também sobre estes números. Mas temos também declarações que são públicas do Dr. Nuno Miranda, que é coordenador do Programa Nacional das Doenças Oncológicas, e que disse: nos últimos tempos a atividade cirúrgica aumentou, e isso também foi verificado nos dados que nos trouxe aqui, e os tempos de espera diminuíram, tendo o referido responsável afirmado que não tem informação de adiamento de cirurgias por falta de camas. Portanto, é o coordenador nacional, o coordenador do Programa Nacional de Doenças Oncológicas. Gostaria que também se pronunciasse sobre estas declarações. Nós sabemos, e também o doutor aqui referiu, que a produção hospitalar cirúrgica aumentou substancialmente nos últimos anos, que os tempos de mediana de espera têm vindo sucessivamente a decrescer, sendo que o IPO do Porto apresenta uma mediana de tempo de espera para a cirurgia mais baixa do conjunto dos hospitais da região. Mas temos ao relatório Portugal Doenças Oncológicas em Números 2014, que são relatórios oficiais e, portanto, são conhecidos da população, que diz que o total de cirurgias oncológicas aumentou de 39.403 em 2010 para 44.264 em 2013, um aumento superior a 10%, e que a percentagem de operados a neoplasias malignas, que ultrapassam o tempo máximo de resposta garantida, mas registam uma tendência geral decrescente. Temos ainda dados, e o Sr. Doutor também fez referência ao relatório da Direção-Geral de Saúde, e eu faço referência às conclusões do diretório, do relatório da Direção-Geral de Saúde, que diz que em Portugal, em termos cirúrgicos, assistiu-se a um aumento muito significativo da produção hospitalar, mas com um discreto aumento do tempo de espera, e que a evolução dos resultados em oncologia, quando comparados com os restantes países europeus, colocam Portugal numa posição meritória. Obviamente, não...
Peço-lhe que abrevie um pouco. Sim, estou a concluir,
Senhora Presidente, peço desculpa, mas fiz referência a imensos relatórios, portanto, eu estou mesmo a concluir. Só para dizer, obviamente, que não concluímos com estes dados que está tudo feito, que a situação é ótima, mas como sabemos, o ótimo é inimigo do bom, e sabemos que em Portugal os dados em relação à oncologia, em relação à produção hospitalar sobre a oncologia, são dados francamente animadores. Obviamente não nos contentamos com esses dados animadores, porque sempre que há alguém a morrer fruto de uma doença oncológica, ficamos sempre com a sensação de que poderíamos ter evitado essa morte. Sabem os senhores doutores muito melhor do que eu, que nem sempre isso é verdade, mas há sempre esta sensação de que poderíamos ter feito mais e melhor, e portanto gostaria que nos prestasse estes devidos esclarecimentos, até porque o Sr. Presidente disse, o Sr. Doutor, que não vê serem tomadas medidas específicas para alterarem a situação, e eu pergunto concretamente que medidas específicas deveriam ser tomadas e por quem? E considerando as prioridades, como já referi, que todos os IPOs apresentaram à tutela. E só uma última referência, que recentemente o Governo anunciou um investimento de 40 milhões para o combate ao cancro, que é bem revelador da importância que o Governo tem dado a este problema que nos preocupa a todos, e eu pergunto-lhe qual é a posição do Sr. Doutor e da entidade que aqui representa sobre este investimento de 40 milhões de euros anunciados pelo Governo no combate ao cancro. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida, quer usar da palavra?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Laranja Pontes pelas... Não, desculpe. Joaquim Abreu, peço imensa desculpa. Pela... alguém disse laranja há bocado. Enganei-me. E presidente do IPO. Peço imensa desculpa, no entanto, agradecer a sua exposição acerca deste problema das cirurgias oncológicas e da oncologia em geral, que para nós, a CDS, obviamente, desde há muito tempo tem sido um tema prioritário. Sempre na perspectiva, para nós, de tentar com que o tratamento da oncologia seja feito numa perspectiva de gestão integrada, com resultados que se esperam, assim, com tal gestão, mais eficazes, nomeadamente no diagnóstico e tratamento do cancro. Sim, nós já o fazemos e temos um historial político relativamente longo nesta abordagem das doenças oncológicas, várias iniciativas legislativas fomos apresentando e sucessivamente foram rejeitadas pelo PS, que agora, nesta recente preocupação com as doenças oncológicas, nós felicitamos, sem dúvida alguma. Um dos problemas é, de facto, o subfinanciamento. Um dos problemas é, de facto, o subfinanciamento que, desde há muito tempo, vários governos têm atribuído a esta área oncológica. Ainda por cima, é uma área que se prevê que vai necessitar ainda mais, de ainda mais financiamento. E, por isso, obviamente, subscrevendo as palavras que a Sra. Deputada do PSD disse, não nos podemos deixar de congratular pelo anúncio do investimento de mais de 40 milhões de euros para o cancro, tá? Para o cancro, para o tratamento diagnóstico do cancro, que é dividido por duas ou três tranches, não só por apoios europeus, bem como injeção de capital e investimento direto. Portanto, se pudermos no futuro implementar rastreios sistemáticos, criar também o Registro Oncológico Nacional, entre outras medidas, seriam sempre bem-vindas para nós, CDS. O que não se pode fazer é que, na nossa perspectiva, é que quando se foca o tema adiamento de cirurgias oncológicas, foi o que o PS fez, se faça um jogo de paradoxos. Por um lado, apoiam-se greves, saúdam-se as lutas dos trabalhadores que têm, e bem, quer dizer, as pessoas exercem os seus direitos previstos na Constituição e na lei do direito à greve. A greve visa criar mesmo um entrave e um problema. Não, a audição é sobre o adiamento das cirurgias oncológicas. Não se pode depois usar a mesma greve que fez no ano passado adiar 84% das cirurgias como se fosse culpa do governo, que não é, naturalmente. Portanto, foram adiadas porque as pessoas exerceram os seus direitos e, nessa medida, enquanto não houver qualquer tipo de oposição possível ao exercício desse direito por parte de quem, afinal de contas, que são os utentes, nomeadamente oncológicos, sofrem com estes tais adiamentos provocados pelas greves, o que temos a saudar, e era a pergunta que deixava realmente, era como vê, obviamente, o investimento de 40 milhões de euros, superior a 40 milhões de euros, anunciado pelo Governo, para, nomeadamente, para os IPOs de Porto, Lisboa e Coimbra. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Cruz, do PCP, faz... Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Dr. Joaquim Abreu Sousa, todos os elementos que o acompanham da sociedade, creio eu. E permita-me que comece por felicitar e agradecer a exposição que aqui que fez. Exposição, aliás, que teve o cuidado de dizer que são resultado de uma compilação dos dados oficiais, e assim é, de facto, os vários relatórios feitos por diferentes entidades comprovam exatamente aquilo que aqui veio a apresentar, mas comprovam sobretudo aquilo que o PCP tem dito, que o resultado desta realidade é resultado das opções políticas e das medidas que sucessivos governos e particularmente o atual governo tem feito na área do Serviço Nacional de Saúde e muito em concreto na área da oncologia. Se dúvidas houvesse que a questão do desinvestimento na saúde é gritante e é paradigmático ao longo destes anos, os dados comprovam-no. Aquilo que nós gastamos em saúde, 2%, comprovam claramente que é insuficiente. É insuficiente para nós promovermos, de facto, a saúde e para fazermos o tratamento, a intervenção que é necessária para a doença e, muito particularmente, para a doença oncológica. Mas também comprova aquilo que o PCP tem dito sempre, que é a redução sistemática de camas nos hospitais e muito particularmente no serviço público, mostra claramente que isso dificulta a prestação de cuidados de saúde. E há um outro aspecto que é importante dizer, é que por muita produção que tem aumentado, aumentaram e os dados comprovam, aumentou o tempo de espera dos doentes por uma cirurgia. E nós não podemos querer estar a dizer que estamos a prestar um bom serviço quando numa área em que, e a sociedade e os seus doutores são muito mais especialistas de qualquer um do deputado que aqui está presente, que é uma área em que necessita, obviamente, de uma intervenção rápida, de uma intervenção o mais precoce possível, não é admissível que se tenham tempos de espera deste calibre. Mas importa também dizer que, e aqui foi falado, da questão dos profissionais. Há muito tempo que os profissionais estiveram aqui, já nesta comissão, os presidentes dos IPOs, de todos os IPOs, e todos foram unânimes em afirmar que faltam profissionais no IPO e que esta situação não está resolvida. E, portanto, não havendo de facto a contratação de profissionais em falta, não se consegue resolver os problemas. E, portanto, não é verdade. E disseram que o adiamento das cirurgias foram devidas às greves. Os profissionais, quando estão a lutar, quando fazem a sua greve, para além de ser um direito que lhes é legalmente assistido, os profissionais não estão só a defender os seus direitos, estão a defender que os IPOs possam cumprir as suas missões e os seus objetivos que lhes estão... Aos senhores deputados, estão a defender que sejam dotados de recursos materiais e humanos para poderem prestar o serviço, para poderem ser prestados os cuidados à população. E, portanto, esta é um... só fazem a greve porque não são cumpridos nem os seus direitos, nem são dotados os IPOs, nem o Serviço Nacional de Saúde das condições para prestar esses serviços. Mas há aqui questões que, de facto, nós gostaríamos de ouvir a sociedade e que tem a ver com, por um lado, a importância, nós entendemos que a importância do diagnóstico precoce e dos rastreios. Nós sabemos que em Portugal, pese embora haver um plano para os rastreios, esses rastreios não estão a ser implementados ou estão a ser implementados de uma forma incipiente e muito assimétrica no país. E, portanto, esta questão, há aspectos que é importante e, portanto, aquilo que nós gostaríamos era que nos falassem da da importância da prevenção e dos rastreios. E ligo isto também à questão dos cuidados de saúde primários e da importância que os cuidados de saúde primários e o papel que os cuidados de saúde primários podem ter e pensamos que devem ter nesta área. Depois há uma outra questão que também gostaríamos de colocar e que tem a ver com os equipamentos que estão afetos aos IPOs, nomeadamente os aceleradores lineares. Temos informação que alguns aceleradores lineares em algumas unidades que fazem tratamento de radioterapia estão a precisar de ser substituídos. Nós sabemos que o investimento, aquilo que é dotado em termos de orçamento para o investimento é muito diminuto nos últimos anos e também gostaríamos também que nos pudessem fazer uma caracterização dos equipamentos e como é que estão estes equipamentos. E por último, uma última questão que é importante dizer é, perante este cenário que nos apresentaram, sendo de facto especialistas, como é que podemos ultrapassar estas situações? Que medidas concretas têm que ser tomadas, e nós entendemos que devem ser tomadas pelo Governo, no sentido de debelar esta situação e, de facto, aproximarmos-nos daquilo que são os índices que são os mais desejados, que é diminuirmos a mortalidade e também, além disso, o acompanhamento que é importante ter por causa dos doentes que hoje são a nova população, que é os sobreviventes de cancro, que precisam de um acompanhamento e que muitas das vezes também há falhas nesse acompanhamento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra para pedir esclarecimentos? Não? Então, faz favor, Sr. Doutor, que é evidente, pode dispor do seu tempo como entender, e aos outros membros também aqui presentes, faça favor.
Obrigado. Agradeço todas as questões e podem ter a certeza que não vou fugir a nenhuma delas e vou procurar ser o mais claro possível. A política, e em concreto a política de saúde, é a arte das opções. O que nós estamos aqui a reclamar enquanto sociedade científica e a expressar o nosso dever de cidadania, que não tem nada a ver com alarmismos nem com gravidade, a gravidade está demonstrada nos relatórios oficiais do Governo, portanto, os dados estão aí, são inquestionáveis, os dados não se discutem. A questão é que nós temos que fazer opções. E a sociedade, no seu todo, tem que decidir se acha que este é um assunto prioritário ou não. Se acha que a principal causa de morte em Portugal deve beneficiar de uma orçamentação extra ou não. Ou se acha que é legítimo que um português que tenha um cancro tenha uma probabilidade de morrer desse cancro de 50%. É disso que estamos a falar. Eu queria recordar os seus deputados que neste país, há 20 anos atrás, morria-se com o diagnóstico de SIDA. E hoje não se morre com esse diagnóstico. E porquê? Porque a sociedade se mobilizou. Porque a sociedade decidiu, não foram só os médicos, não foram só os cientistas, não foram só os doentes, fomos nós todos que decidimos que não se devia morrer por essa doença. E então investiu-se. E a sociedade fez opções, sempre num contexto de recursos limitados. E num contexto de recursos limitados nós temos que fazer opções. E o que nós estamos aqui a alertar é que neste momento o tratamento dos doentes com cancros em Portugal está em números vermelhos. Em termos de cuidados assistenciais, limite das instituições, as instituições estão no limite da sua capacidade. E, portanto, o sistema, quando começa a perder resiliência, começa a perder capacidade de resistir aos eventos. E, portanto, o que nós estamos aqui a alertar é evitar, prevenir situações de ruptura no futuro. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, a prevenção é uma arma eficaz, mas a prevenção, desde que é implementada até que nós obtemos os resultados, demora anos e nós não temos tempo. Nós não temos tempo. A prevenção primária nós não temos tempo, claro que é fundamental, mas nós não temos tempo. Estamos a precisar de medidas mais urgentes. Todos os senhores deputados colocaram a tónica na questão o que é preciso fazer. Eu digo, é muito simples, o que é preciso fazer são quatro coisas. É evitar todos os cancros que possam ser prevenidos. É tratar todos os cancros que mereçam ser tratados. É curar todos os cancros que tenham possibilidade de ser curados. E é paliar com dignidade todos os cancros em fase avançada. Ponto final, são estes quatro pontos. A forma como vamos fazer, obviamente há aqui um problema de suborçamentação para as doenças oncológicas. O relatório, o plano de saúde da Direção-Geral de Saúde prevê e tem previsto as doenças oncológicas como uma prioridade, juntamente com a diabetes, as doenças cerebrovasculares, etc. É necessário que essa prioridade e essa declaração de intenções se traduza na prática em mais recursos. E, respondendo à senhora deputada Carla Rodrigues, eu devo dizer-lhe que eu tenho a confiança da administração do IPO, porque eu sou o diretor de um serviço técnico. Obviamente não estou aqui mandatado para falar das ações estratégicas do IPO, se bem que também participo nelas. Também participo nelas porque faço parte da direção clínica. E, portanto, aqui o que estamos a falar é de dados aparentemente contraditórios, mas que não são. O Presidente do Conselho de Administração do IPO, quando foi solicitado para apresentar os dados, apresentou os dados que tinha naquele momento disponíveis às 8:30 da manhã, no dia da Comissão Parlamentar de Saúde, que eram os dados referentes a setembro. E daí que os números não se encontrem. Agora, há efetivamente 266 doentes que chegaram um dia ao IPO para ser operados e não tiveram cama. Efetivamente, na prática, graças à minha intervenção e da minha equipa e do meu serviço, muitos desses casos no dia seguinte tiveram que ser operados na mesma, com os recursos que nós conseguimos arranjar, com as altas que tivemos que dar mais cedo, etc, etc. Ou seja, há aqui toda uma flexibilidade e adaptação à crise, que aquilo que eu reclamo é que não é necessário. Nós temos de tratar estes doentes com mais dignidade. Alguém que um dia chega ao hospital para ser operado deve ter a sua cama para ser operado. Não é um doente ter a equipa cirúrgica disponível, a equipa anestésica disponível, estar o doente preparado para ser operado e chegar ao hospital não ter cama. Isto é inaceitável. Se há falta de recursos, eventualmente com uma logística e uma a necessitar de um investimento mais profundo, como seja a falta de salas de operações ou falta de equipamentos de hardware, com certeza será um investimento mais... Agora, um doente ter todas as condições, estar toda a equipa, todos os recursos, todo o staff preparado para operar o doente, e o doente não é operado porque não tem uma cama, isto eu como cidadão, não é como Presidente do Sociedade Portuguesa de Oncologia, nem é como médico do IPO, é como cidadão, acho que isto é inaceitável. Peço desculpa. Por outro lado, e portanto penso ter respondido claramente às suas questões, relativamente à gravidade, não sou eu que digo que, não sou eu que estou a ser alarmista, a gravidade está nos dados que eu apresentei, senhora deputada. Está nos relatórios oficiais. Portanto, a gravidade está aí. A senhora, agora, coloque-se do lado que a senhora quiser. E relativamente às questões da senhora deputada Carla Cruz, insisto, o rastreio, o diagnóstico precoce é importante. Mas há aqui uma questão básica, é quando nós fazemos rastreio e quando tentamos diagnosticar o cancro numa fase pré-clínica, ou seja, antes de ele dar sintomas, temos uma enorme responsabilidade, que é nós temos que tratar estes doentes atempadamente, porque não vale a pena estar a investir em diagnóstico precoce se a seguir nós não conseguimos tratar a tempo e horas. E portanto há aqui uma questão ética que é fundamental. Portanto, o rastreio é importante se a seguir eu tiver uma máquina capaz de dar resposta aos casos detectados precocemente. Obviamente que os cuidados de saúde primários são essenciais em todo este, complexo sistema. E a questão dos sobreviventes de cancro. Nós somos um país que provavelmente estamos ainda mal preparados para tratar, felizmente, essa crescente população de doentes que já tiveram cancro, mas que precisam e continuam a precisar de ter cuidados. Os sobreviventes de cancro são pessoas incapacitadas. Todas elas têm incapacidade motivada pela doença oncológica, de vários graus, com sequelas vários dos tratamentos. Muitos deles até com doença ativa, mas controlada. E estas pessoas precisam de cuidados também. E consomem recursos e ocupam camas hospitalares. E, portanto, efetivamente, eu agradeço a oportunidade de falar dos sobreviventes, porque é um assunto também que necessita especial atenção. E fico-me por aqui. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, passo agora à segunda ronda de questões. Já tenho aqui o pedido da senhora deputada Isabel Galriça Neto. Então, faz favor, então é por ordem de inscrição. Faz favor, senhora deputada Isabel Galriça Neto.
Obrigada, senhora Presidente. Agradecer a oportunidade de intervir. lamentando não poder ter estado presente na primeira parte, cumprimentar o Dr. Abreu e os colegas presentes, congratular-me com a vossa vinda, agradecer o trabalho que fazem em prol de tanta gente e gostaria, mais do que uma questão, e provavelmente fui eu que entendi mal, mas considero que é perigoso, e se entendi mal, agradeci então a correção. É muito, muito perigoso, ainda para mais quando temos comunicação social presente, que tem a responsabilidade de passar mensagens claras e que agradecemos também, que se passa a ideia de que em Portugal as pessoas não se tratam porque não há injeção de capital, ou seja, que o problema da sobrevida do cancro se resolveria com a injeção de capital, quando há aqui limites que são de investigação e que acontecem aqui ou noutros países avançados, e do ponto de vista das práticas nós utilizamos os mesmos modelos que outros países. E é importante para toda a gente passar duas ideias fundamentais. Primeiro, que não são os sobreviventes de cancro, não dependem de serem mais ou menos lutadores e corajosos, e nós temos uma narrativa na imprensa que sistematicamente opõe os vencedores aos derrotados, o que é lamentável, como se fosse um ato de vontade própria curar-se ou não de cancro, e portanto há muitos vencedores que de facto não se curam, e não é porque tenham vencido ou perdido a batalha, são narrativas sucessivas que sucessivamente fazem é denegrir as pessoas que não se curam com o cancro, mas é preciso depois ter a outra ideia, que é, de facto, não é uma questão de dinheiro. Ou não é apenas uma questão de dinheiro, porque há limites que são da ciência. Há limites que são da ciência. E, portanto, introduzimos depois aqui outra vertente, que é, os que têm dinheiro podem se curar, o que sabemos linearmente que não é verdade. Não é verdade. E, portanto, não pode passar a ideia de que é por maior ou menor injeção de capital que os doentes terão melhores ou piores resultados, quando efetivamente há aqui aspectos que não dependem de forma alguma de capital e dependem do avanço da ciência. E isto tem que ser dito, porque lamentavelmente hoje em dia continuamos a ter na imprensa a ideia da invulnerabilidade, da imortalidade, daqueles que morrem são os que não resistiram, foram os que foram derrotados, foram os que não tiveram forças para combater o cancro. E entenderão que é um assunto que me toca particularmente e, portanto, temos que dizer claramente que hoje em dia, em pleno século XXI, as pessoas que morrem de cancro no nosso país não é nem por negligência, nem porque sejam piegas, nem porque não sejam corajosos, nem porque efetivamente não tiveram a sorte de derrotar o cancro. Gostava de ouvir o seu comentário a propósito disto. Obrigada.
Senhora deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Antes de mais, eu gostaria de dizer que, obviamente, eu não questionei a confiança que o Sr. Doutor merece da instituição, do IPO do Porto, nem a sua legitimidade, obviamente. Apenas o confrontei com evidentes, ostensivas contradições entre aquilo que o Sr. Doutor disse e aquilo que disse o Presidente do Conselho de Administração do Porto. E a estas evidentes contradições, aquilo que nos disse é que o Dr. Laranja Pontes foi surpreendido às 8 horas da manhã e que, portanto, terá dito os dados que tinha naquela altura. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD reserva-se no direito de analisar esta circunstância e avaliar se justifica ou não estabelecermos aqui outras audições para que esta questão fique devidamente esclarecida. Porque, efetivamente, quando estamos a falar desta doença, e aí partilho, e eu própria disse isso, mas tenho pena que não tenha percebido, que efetivamente o que é alarmante são os dados reais, os dados que nos trouxe, isso efetivamente é alarmante, é a principal causa de morte prematura. E sabemos que esses dados e esses números estão numa tendência crescente e vai ser inevitável essa tendência crescente, não só pelo envelhecimento da população, mas... Obviamente os senhores doutores saberão muito melhor que eu e, portanto, eu não vou aqui referir-me, mas, obviamente, invista-se o que se investir, e aqui a senhora deputada Isabel Galriça Neto pôs o ponto na questão, invista-se o que se investir, nunca se irá evitar a elevada mortalidade dos cancros. E, efetivamente, têm sido tomadas medidas, nomeadamente na prevenção e, nomeadamente, na tentativa de evitar, porque há comportamentos de risco, e sabemos, e aí temos que atuar, e esta Assembleia da República aprovou ainda recentemente um projeto de resolução discussão que se prendia precisamente com isto, com o cancro da pele e com as necessárias e as urgentes medidas de prevenção deste cancro, e aí temos efetivamente que atuar, mas é alarmista, e quando eu me referia ao alarme da doença, reforça este alarmismo social as declarações proferidas pelo seu doutor de que os doentes não estavam a ser tratados por falta de camas, e foi isso que o trouxe cá, e era isso que efetivamente nós gostaríamos de analisar, se a falta de camas é efetivamente uma prioridade para os IPOs. E nós já referimos aqui que, segundo o que o Sr. Ministro nos disse na audição, não foi invocada como uma prioridade para nenhum dos IPOs. E, portanto, eu pergunto-lhe se efetivamente é ou não é uma prioridade, e depois gostaria que se pronunciasse sobre o investimento dos 40 milhões de euros que foram anunciados recentemente. Obviamente não são suficientes, nunca serão suficientes, mas se não entende que isto demonstra bem a preocupação que o Governo tem para com a gravidade desta doença.
Obrigada, Senhora Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu creio que, por muito que o PSD tente utilizar esta narrativa de que foi criado o alarmismo, o alarmismo, eu tenho que subscrever as palavras do Dr. Joaquim Abreu de Sousa. O alarmismo são os dados e a realidade. E a questão é que, de facto, os dados mostram que há uma correlação linear entre o investimento na saúde e a diminuição da mortalidade. E, portanto, isto é a ciência. Falou-se tanto da importância de termos aqui o conhecimento científico, e o conhecimento científico evidencia isto, mostra precisamente isto. Quanto mais investimos na saúde, e quanto aqui o investimento é capital, é, porque sem dinheiro não há capacidade para prestar bons serviços. Investimento é recrutar, contratar os profissionais em falta. Investimento é ter os equipamentos necessários, suficientes e atualizados para prestar cuidados de saúde à população. Investimento é fazer o acompanhamento dos doentes desde o diagnóstico até à sobrevida. E, portanto, é permitir aos utentes e aos doentes o acesso à medicação. E a pergunta que eu gostaria também daqui de colocar era relativamente à acessibilidade aos medicamentos e aos medicamentos inovadores. Nós temos várias vezes sido confrontados aqui na Comissão e até em pedidos de pessoas que contactam diretamente o grupo parlamentar, dando nota da dificuldade do acesso aos medicamentos inovadores. Também gostaríamos de ouvir a sociedade sobre isto e que informações nos pode prestar relativamente a esta acessibilidade a estes tratamentos.
Obrigada, Senhora Deputada. A Sra. Deputada Luísa Salgueiro, com o mesmo apelo. Dá alguma concisão, por
Senhora
favor.
Senhora Presidente, nós gostávamos de começar por declarar aqui, dizer claramente ao Senhor Presidente e à sua equipa, que para nós a posição que tomaram é de enorme importância, e os dados que aqui nos deram também. E queríamos lhes pedir, ou afirmar, que nunca se demitam de denunciar e comunicar estas situações, porque é essa atitude que permite ajudar os doentes e salvar vidas. Nós não podemos estar aqui a tentar, em nome de uma defesa de opções políticas ou partidárias, pôr em causa o essencial. E o essencial para nós é que nos detenhamos sobre os números que aqui nos apresentou e que não são da sua autoria. É que parece fazer aqui, há quem queira fazer crer que o doutor veio aqui lançar um alarmismo sustentado em opiniões pessoais e que com isso está a prejudicar os doentes e o rumo das políticas nesta área. O que o doutor e a sua equipa suportam e fazem é chamar a atenção pública, levantar a voz para dizer isto não pode continuar, porque a consequência disto reflete-se diretamente no tempo de vida e na sobrevida das pessoas. E isso, doutor, nunca desista de fazer, por muitas críticas que, infelizmente, alguns venham aqui lançar-lhe, o mais importante o doutor fez e fez bem, e nós queremos acompanhá-lo nisso. Obrigada. E dizer-lhe que a preocupação continua, que esperamos ter possibilidade de tomar decisões que possam alterar isso, e que a questão central para nós é a sua também. é perceber de que forma é que a análise destes números pode fazer alertar-nos para decidirmos se queremos fazer na oncologia o que se fez noutras áreas, como já disse, e nós temos possibilidade de o fazer politicamente intervindo e alterando opções. É esse o nosso caminho e nós agradecemos-lo por ter tido e continuar a ter a coragem para dizer aquilo que pensa, com base nos dados que conhece empiricamente e diretamente, mas também com base em dados rigorosos de entidades isentas, muitas delas, muitos desses dados publicados pela tutela e que aqui parecem estar a ser questionados, e muito mais do que lançar os milhões, o que está em causa são as pessoas e é isso que nós acompanhamos.
Obrigada,
é isso que
senhora nós acompanhamos. Deputada. Passava agora a palavra ao doutor, ao seu professor Abreu de Sousa, a quem indicar para dar os últimos esclarecimentos. Eu relembro só aos senhores deputados que a seguir temos outra audição, portanto, temos que...
Senhora Presidente, senhores deputados...
Continuar os trabalhos.
Eu pedi a palavra só porque, como elemento mais antigo da direção da Sociedade Portuguesa de Oncologia, já em fase quase de saída desses corpos sociais, mas para ficar ainda uns dois anos, já tive a oportunidade, noutras legislaturas, de vir aqui à Comissão Parlamentar de Saúde falar de vários assuntos e talvez a época do ano, do mandato dos senhores deputados esteja a causar alguns problemas, porque nunca vi esta separação ideológica ou partidária numa questão que para mim e para nós sempre foi considerada uma questão única e nacional e não pode ser partidária. Ou não deve ser. E, aliás, isso tem sido um dos problemas que nós temos tido. Aproveito para cumprimentar calorosamente a doutora Isabel Galriça Neto, minha amiga de há longas datas e colaboradora durante muitos anos, ou eu colaborador da doutora, para lhe dizer que, obviamente, a ciência tem um limite, mas é exatamente porque a ciência, o limite que a ciência tem vai aumentando sempre e vai sempre melhorando, que nós queremos mais e muito mais do que aquilo que temos. É óbvio que a oncologia não melhora só com dinheiro, é óbvio que a oncologia em geral melhora por muitas outras razões. Melhora porque os médicos e os profissionais colaboram entre si, melhora porque as ARS colaboram entre si, melhora porque nós, como todos os outros que giram à nossa volta, colaboramos, mas, basicamente, sem dinheiro é que é muito difícil fazer algumas coisas, nomeadamente a questão das camas é apenas um ponto, não é só as camas que são um problema, é um problema grave, é um problema sério. Temos muito mais doentes, temos muitos mais atos, aumentámos muito mais a atividade ambulatória e continuamos a ter camas em falta. Começa a ser um bocadinho complicado conseguir fazer face ao aumento. O que nós temos problemas, como já foi dito pela senhora deputada Carla Cruz, referiu um assunto que a mim me diz muito, porque eu sou da área da oncologia médica, tal como a doutora Gabriela, que são os medicamentos inovadores, e temos tido esses problemas e vamos continuar a tê-los. Já tivemos no passado, vamos continuar a ter, os medicamentos são cada vez mais caros, todos sabemos disso, mas temos que encontrar maneiras de lhes fazer face, como de repente se fez face ao medicamento para a hepatite C, de um momento para o outro, e nós continuamos com os nossos medicamentos, que também ajudam os doentes a ficar presos sem termos saída. Devo dizer que fiquei muito contente quando o Sr. Ministro anunciou os 40 milhões de euros. Não é nada, mas é muito, especialmente porque são 20 milhões, na realidade, para capital social e pagamento de dívidas. O resto é meramente autofinanciamento das unidades e fundos comunitários a que os hospitais, na maioria dos casos, exceto a região de Lisboa, sempre tiveram acesso. E, portanto, na realidade, são números que se atiram para fora, como a contratação de mais não sei quantas centenas de médicos, que na realidade já lá estavam no sistema, porque já eram internos, quando passaram a ser contratados, continuam a ser contratados. Portanto, eu compreendo tudo aquilo que é partidário, tudo aquilo que são as necessidades, trabalhei já com vários ministérios e continuarei a trabalhar sempre que me pedirem e enquanto eu tiver forças para isso, mas aquilo que eu vinha alertar depois de ter feito estes pequenos comentários é de que a oncologia, pela sua importância e pela importância que vai ter no futuro, e não é porque somos nós, Nós não somos importantes. Os doentes e todos aqueles que nós vamos ter que tratar no futuro é que são importantes. A oncologia não pode estar sujeita a políticas partidárias. Tem que haver uma linha condutora que nos ajude a definir e a saber aquilo com que nós vamos contar no futuro. E com isto termino.
Obrigada, doutor Ricardo Luz. Não sei. Faz favor, se eu estou para terminar, agradeço.
Eu terminava agradecendo mais uma vez a oportunidade que deram à Sociedade Portuguesa de Cirurgia de Oncologia de estar aqui e dizer que eu corroboro exatamente o que diz o Ricardo. Nós não somos importantes. Importante é a nossa atividade e a responsabilidade que nós temos. Houve uma pergunta, e eu não poderia terminar até por uma questão de respeito, uma pergunta colocada pela Sra. Deputada Carla Cruz, que eu gostava de lhe responder diretamente relativamente aos medicamentos inovadores. Por favor, vocês podem fazer algumas coisas também. Há medicamentos, nomeadamente os antineoplásicos orais, que não estão... Não constam na orçamentação dos hospitais. Não podem ser faturados como hospital de dia, têm que entrar nas contas do Orçamento Geral do Hospital. Há cada vez mais fármacos que são administrados por via oral, fármacos complexos, com sequelas, com efeitos secundários. É um assunto pendente há vários anos que era preciso resolver para os hospitais que fazem oncologia. A orçamentação desse grupo específico de medicamentos que não podem ser faturados como uma sessão de hospital de dia, não podem ser faturados. E há hospitais que gastam milhões de euros do seu orçamento nesses medicamentos. E, portanto, agradeço a oportunidade para deixar aqui este desafio, porque está nas mãos dos seus deputados ajudar a resolver este assunto.
Muito obrigada, Sr. Abreu de Sousa. Sr. Ricardo Luz, doutora Gabriela Sousa, e não me leva mal, os últimos são os primeiros, portanto a doutora está no fim. E penso que estamos todos mais esclarecidos, foi uma ótima reunião. Disponham da Comissão Parlamentar de Saúde para o que necessitarem e nós, obviamente, que se pudermos recorrer também à sociedade para efeitos legislativos, assim faremos e não vamos hesitar. Muito obrigada a todos. Senhoras e senhores deputados, não se ausentem, que temos audiência com a Encontrar-se Associação para a Promoção da Saúde Mental. Será rápido. É só nesta para sair e entrar, já não.
Doutora.
Olha, então a nossa amiga...